Relatores especiais das Nações Unidas para Direito à Educação e Liberdade de Opinião e Expressão publicaram nesta terça-feira, 25 de abril, documento desaprovando iniciativas discriminatórias e de restrição de direitos, como a de projetos de lei Escola Sem Partido, que está em discussão no país. A Carta das Nações Unidas é resposta à denúncia feita em julho pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos. A organização não governamental é sediada em Santa Catarina e afirmou no encaminhamento internacional que a preocupação do movimento Escola Sem Partido não era garantir direitos, mas cercear a liberdade nas escolas. O professor da Universidade Federal Fluminense, Fernando Pena, esteve em Ribeirão Preto, a convite da Associação dos Docentes da USP. Pena percorre o país alertando para o fato desses projetos retirarem da escola seu caráter educacional.
O principal fundamento legal deles, eles usam um inciso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que no seu artigo 12 fala sobre a liberdade de crença e consciência. E aí eles pegam lá o final, o último inciso desse artigo, o inciso 4, que diz: a família, os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus próprios valores. E como eles interpretam isso? Eles tentam interpretar dizendo que só os pais educam e que a escola, então, ela não poderia mais educar. O professor teria que se limitar a instruir os alunos sem falar sobre questões cotidianas da sociedade, sem mobilizar valores, sem falar sobre homofobia, machismo, nada disso seria tema da escola. O professor teria que transmitir conhecimento, e que é um elemento importante, mas o problema é tudo que está sendo retirado. Então, o nome, ele engana. Quando a gente escuta escola sem partidos, muitos vão declarar: não, ótimo, sou a favor. Sua escola não pode ser dominada por um partido X ou Y. Mas o que eu tenho questionado muito é que esse não é o cerne da questão. O projeto Escola Sem Partido, eles colocam como um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. Então, é dizer que o professor, ele não é educador. Inclusive, esse é o nome de um livro que eles recomendam lá na página do movimento Escola Sem Partido. Então, esse para mim é o ponto central, e por isso que eu acho que ele deve mobilizar toda a sociedade, que é a tentativa de acabar com a escola como nós a concebemos hoje, porque hoje a gente, e aí a legislação está do nosso lado, de uma maneira não só dentro do Brasil, mas internacionalmente, que a educação, ela é pensada como uma tarefa que deve ser feita pelas famílias, pelo Estado, em colaboração com a sociedade. Isso é o que diz nossa Constituição, artigo 205, se eu não me engano. Então, é uma tarefa colaborativa. E eles tentam fazer com que a escola não mais eduque. Isso é importante para o nosso projeto da sociedade como um todo. Uma escola que só transmite conteúdo, um aluno, ele faz um comentário homofóbico, o criador do movimento, ele diz: homofobia não é tema de escola. Qual é a sociedade que a gente quer? Uma sociedade que combata, mesmo na escola, já comece a educar os alunos para um convívio democrático no espaço público, ou uma escola que só transmita conhecimento e fecha os olhos para todo tipo de violência e desigualdade na nossa sociedade?
Outra convidada do evento, promovido pela DUSP, a coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Marina Heder, esteve em Genebra em julho. Ela foi signatária da denúncia contra ideias que, segundo ela, preocupam as bases democráticas e a formação plural nas escolas.
Desde 2005, a gente tem feito um trabalho, nós, representantes da sociedade civil brasileira, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de mostrar à comunidade internacional alguns fatos que nós temos sofrido, principalmente no campo educacional, da luta contra a discriminação, com a retirada das palavras gênero dos planos municipais e estaduais de educação. Nós tivemos um movimento muito forte nesse sentido, e já em 2015, a ONU se manifestou extremamente contrária e com uma preocupação enorme ao Brasil com esse movimento. E para o ouvinte, né, que está nos escutando, é muito simples. Você gostaria de ter o seu filho, seu irmão, seu pai, educação de jovens e adultos, sendo discriminado por qualquer que fosse essa discriminação? Com deficiência, bullying. Quando às vezes a gente ouve esse debate, a questão de gênero, é inaceitável, porque na escola, para ela ser democrática e ser inclusiva, nós não podemos admitir nenhum tipo de discriminação. Isso está na Constituição, está no direito internacional. E agora, né, com um projeto de lei, Escola Sem Partido, O que nos preocupa muito é essa questão também das brechas discriminatórias que nós possamos ter quando começamos a excluir premissas básicas, né, da escola, como luta contra a homofobia, você não poder citar e trabalhar essa questão, e também cercear a liberdade de expressão dos professores, porque se nós temos um processo de... O direito humano à educação, né, ele é composto por um processo de ensino-aprendizagem. Tem que ter um professor pleno, valorizado, com infraestrutura adequada à escola, e um aluno também com voz, motivado a participar. E são esses debates e são fatos da história e da sociedade que têm que ser levados ali. E aí, essa questão, nós levamos então para o cenário internacional esse projeto de lei Escola Sem Partido, e a preocupação ela é extrema. Em 2015 já gerava uma preocupação com essa questão específica de gênero, e agora um documento expedido pela ONU em Genebra por 3 relatores, são as autoridades máximas, os especialistas delegados pela ONU, pelos seus Estados-membros, a tratar dessas questões específicas. Então é um documento de muito valor internacional e que o Brasil agora tem 60 dias para responder, que questiona.
Você ouviu alguns líderes do movimento contrário aos projetos de lei Escola Sem Partido, que vem pipocando pelo país, alegando doutrinação dos alunos pelos professores. Rita Estela, Rádio USP, Ribeirão Preto.